glória a vós, Senhor.
Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento lhe era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados.
Amém.
A tempestade, cantemos. A tempestade vai passar, ou sobre as ondas confiante andarei. Tribulações vencerei, as aflições superarei. Deus provê, Deus sei que proverá. A tempestade vai passar, ou sobre as ondas confiante andarei. Tribulações vencerei, as aflições superarei. Deus provê, Deus sei que proverá. Filhos amados, nesse domingo tão especial, onde abrimos a Semana Nacional da Família, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse texto que vai seguir durante toda essa semana, de Josué, capítulo 24, versículo 15. Hoje, dia dos pais, em plena pandemia, em pleno isolamento social, em pleno tantos infortúnios e tempestades, somos chamados hoje a refletir como Deus se mostra, ou como Deus passa pela nossa vida, como Deus chega na nossa barca existencial. A primeira leitura, ela fala de um profeta bravo, nervoso, corajoso. Enfrentou 400 falsos profetas, botou para correr e passou pelo fio da espada. brigou com todo mundo, brigou com Jezabel. Mas Elias depois de tudo, fez, pintou os canecos, vai para o deserto, entra numa depressão, entra no fundo do poço e pede para Deus para morrer. Deus vem em socorro e diz: vai, Elias, vai, vai lá. E Deus vai passar. Eu escolho não aprofundar essa leitura agora, o farei na missa das 11, porque eu quero me ater nessa missa de abertura do domingo no Evangelho. Mas aqui nós temos que lembrar que veio o terremoto, veio o fogo e Deus não estava. Às vezes dentro de casa é um terremoto, uma brigarada, um gritando mais alto, a televisão numa altura, meu Deus, aumenta a televisão, aumenta o rádio, a pessoa aumenta o vídeo que está escutando, põe o fone de ouvido, Deus não passa. E aqui eu deixo para aprofundar depois, porque Deus passa na brisa suave, mas tem algo muito forte a nos dizer. Deus é suave, Deus vem no silêncio. Falando hoje, já no dia dos pais, no silêncio de José. E aqui, muito bem, a equipe trouxe, nós sempre temos aqui o nosso patrono São José dormindo e intercedendo. Mas São José, o homem do silêncio, aqui na carpintaria, nesse belíssimo quadro, ensinando o ofício a seu filho Jesus Cristo. Deus fala no silêncio. No Evangelho, Jesus se mostra. Tanto que é tão próximo de domingo passado que diz, depois da multiplicação dos pães, do milagre que foi o Evangelho, Jesus toma uma atitude e diz assim: entrem na barca, vão para o outro lado. Meus irmãos, o Senhor constantemente, Ele não nos quer parado, Ele nos quer em movimento. E olha que Deus é movimento. Deus passou por Elias. Às vezes nós queremos ficar parados. Esses dias, na quinta-feira foi a transfiguração do Senhor. Como é bom estarmos aqui, Jesus. Vou fazer uma tenda para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Pedro, você não sabe o que está falando. Vamos descer. A nossa missão continua. Jesus quer nos atravessando de uma margem para outra da nossa vida. A vida é assim, atravessando nossas próprias limitações, e é uma travessia atrás da outra, até um dia fazermos a grande travessia. E eu gosto de pensar assim, eu gosto de pensar que entra ano, sai ano, eu penso com mais uma travessia. Um dia que começa é mais uma travessia, até a noite, amanhã mais uma, e um ano, dois anos, até no final da vida a gente fazer a grande travessia para o porto seguro do coração de Deus. Isso não é romântico, não tem nada de romântico, isso é fé. E os apóstolos vão, Jesus se retira para orar. Aqui aprender de nosso Senhor a importância da oração. E já falando da família, que eu quero incluir tudo, senão eu depois eu vou deixar lacuna e fico com a sensação de que eu não dei o recado. Quando nós estamos dizendo, eu e minha casa serviremos ao Senhor, nós estamos precisando deste pacto, filho. Você, ô Dona Maria, ô seu Zé, ô Dona Mariquinha, ô seu Joaquim, faça a tua família retomar o pacto com Deus. no meio dessa pandemia, no meio dessa toda essa dificuldade, celebramos a igreja que sofre perseguida, no meio do desemprego, eu quero que você una a tua família e diga: minha mulher, meu marido, meus filhos, pais, nós vamos fazer um pacto com Deus, e eu não aceito nada menos que o céu para você, meu pai, para você, minha mulher, eu não aceito nada mais, nada menos que o céu para você, minha esposa, essa travessia final. Mas é impressionante que a noite chegou. A noite sempre é lugar de manifestação do mal. Na Bíblia é. A noite sempre grandes acontecimentos. Jesus continuava no monte. Mas os discípulos que estavam na barca, não. É como nós. Somos nós. Por mais que Jesus está conosco, essa travessia nós temos que fazer. É isso que o Senhor está dizendo. Porque Ele ficou no monte e já não foi no barco no primeiro momento? Porque, meus irmãos, Jesus está comigo, tá. Mas quem vai ter que remar sou eu nessa vida. Quem vai ter que atravessar sou eu. O Senhor não o fará por mim. Ele poderá mandar o vento do Espírito na vela para que eu consiga chegar. Mas o remo sou eu. Não dá. A vida pessoal você não transfere. Ou você vive, ou você aniquila. É como que Jesus disse: na responsabilidade de vocês. Eu vejo nesse evangelho esses detalhes. E nós estamos vivendo, e de repente, o que acontece com eles? Estava agitada pelas ondas. Nós estamos agitados. Eu diria que mais do que externamente, eu percebo que, eu até dei várias entrevistas nesse sentido, no começo foi um pavor, um medo de não pegar o Covid, não que deva desaparecer, mata, viu? Não acabou a pandemia, não venha me falar de pós-pandemia, não fale disso não. Lave a mão com água e sabão. Não canso de falar, use máscara. Só saia de casa se for necessário. Não entra nessa conversa não, meu filho. Eu estou cansando de celebrar a missa de sétimo dia aqui por causa de Covid. Mas depois do medo e do pavor, está vindo nervosismo, agitação. Está vindo, eu percebo, as pessoas estão partilhando isso. Irritabilidade, agitação. Então eu diria que também aqui dentro o mar está agitado. Se já não bastasse o mundo, se já não se bastasse os acontecimentos, as águas estavam agitadas. Hoje o mundo está agitado. Hoje ser pai, hoje dia dos pais, é viver um momento muito agitado. Cuidar da família em tempos muito agitados, de contravalores, o vento era contrário. Quantos ventos estão soprando? E a sensação que a própria barca da família, e aqui eu gostaria, como é que é teu sobrenome? Eu diria que a barca Banzotti, a barca Feitosa, a barca dos Santos, a barca Silva, eu queria... Observe na tua barca, quantos já não pularam? Quantos já nos naufragaram? Quantos não estão amedrontados? Jesus veio andando sobre as águas. O Messias. Ele vem. Deus ajudou Elias. O Senhor toma a iniciativa de vir ajudar. Meus irmãos, acredite, o Senhor não nos deixa à deriva. Apesar de tudo que estamos vivendo, nós estamos nas mãos de Deus. E na tua vida pessoal, você pode ter certeza, quando você estiver se sentindo naufragando, Deus vem, Deus vem socorrer, Deus vem ajudar. Você, família, que eu escutei no rádio, eu tenho certeza que essa semana também vai ser a mesma coisa, queixas e queixas destrutivas, peça o socorro de Deus. O Senhor vem. Mas veja, eles avistaram. Mas eu quero que você observe esses elementos. Jesus veio até os discípulos andando sobre as águas. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: fantasma. Apavorados, pavor, medo. Porque Jesus depois vai dizer: não tenham medo. Veja o que a pandemia pode fazer. Ah, o desemprego pode fazer. O medo pode fazer comigo e com você. Não reconhecer Deus. Os discípulos ficaram num pavor. Ficaram tão apavorados, tão amedrontados, que não reconheceram Jesus. Ora, há poucas horas estavam juntos na multiplicação dos pães. O que os fizeram não reconhecer? O medo. Por isso, cristão não pode ser, não, nós não podemos ser pessoas do medo. Temos sim o medo da sobrevivência, de preservação da vida. Eu estou falando o medo que paralisa, o medo que distorce a realidade, o medo que faz com que acabamos pensando que isso aqui é vontade de Deus, o medo que nos tira a coragem de lutar por um mundo melhor. É, porque quando reconhecemos Jesus, nós reconhecemos o seu reino. Tenha coragem de fazer uma pergunta para você mesmo: quais são os medos que você carrega? Medo de viver? Medo de morrer? Medo de ficar doente? Medo de ficar pobre? Medo de ficar sozinho? Medo do quê? E o que esse medo distorce a realidade na tua vida? Por isso, a palavra de Jesus, antes de pacificar a água, ele pacificou o coração. Antes de Jesus mandar parar o vento, ele tirou o medo dos apóstolos. O Senhor quer fazer isso com você. Você está se sentindo assim? Parece que você está com... meu Deus, eu não sei, padre, eu estou... calma. Coragem, sou eu. Não tenhais medo. Antes de falar ao vento e às ondas, o Senhor pacificou o coração e a alma dos apóstolos. A partir dali, o que vem depois já é consequência. E foi exatamente Pedro, com o coração pacificado, ele reencontrou o Mestre. Quando nós temos coragem de expurgar da nossa vida a incredulidade, o sentimento de desespero que é a ausência da fé, nós conseguimos enxergar Deus no fim dessa pandemia, no fim de uma guerra, no fim de um desemprego, no fim de uma calamidade. Por isso, Pedro, retomando, se reencontrando, se tomando nas mãos, pelo amor de Deus, se retome, filho, se reerga. Aqui cabe muito bem a palavra resiliência. E isso vem do encontro com o Mestre. Senhor, se és tu, me deixa ir ao teu encontro caminhando sobre as águas. Veja o que faz a presença na vida, na tua vida, na minha. Veja se o mundo redescobre Deus. Somos capazes de andar sobre as águas. Então não venha me falar de derrotismo. Não venha se fazer de coitadinho e coitadinha. Tem ou não tem fé? Já tirou a imagem de Jesus como um fantasma? Então caminhe sobre os seus medos. caminhe sobre as suas dificuldades, caminhe sobre a sua depressão, caminhe sobre a sua ansiedade, caminhe sobre e vá em direção a Jesus. Isso serve para a família. Não tem família que não tem jeito. Não tem casamento que não tem restauração. Apenas que decido, nós não queremos mais. E aí se esconde naquela palavra. O meu grau de insatisfação é muito grande para poder conviver com você. Uma ova. Isso é desculpa de quem decidiu não perdoar, lutar e se reescrever. Pais, vocês têm uma grande missão. Senhor, se és tu, eu quero andar sobre as águas. Vem, Pedro. E Pedro deu o primeiro passo. Eu confesso que eu fico me colocando naquela cena. Você se coloca um pouquinho. Você está aqui. Barco, água. Barco, onda. E você tirar o primeiro pé e pisar na água. Eu fico pensando várias vezes isso. E Pedro fez. Ele andou sobre as águas para dizer que a igreja anda. Se às vezes eu estou fraco, deixa eu andar com a igreja. Por isso foi Pedro. Mas também para ser um estímulo para todos nós. Mas não esqueça o que vem depois. Pedro andou? Sim, verdadeiramente andou. Mas não esqueça. Quando ele sentiu o vento. Gente, isso, não esqueça isso. Parece-me que enquanto ele estava focado em Jesus, focado, entendo o que é foco, o que é fixado, enquanto ele estava focado em Jesus, ele não sentiu o vento, andou, não sentiu o medo, andou, mas quando ele tirou o foco de Deus, ele sentiu o vento passar, e o medo o fez afundar. Mas que bom que ele nos dá um exemplo, que mesmo nas nossas quedas, que não é sempre vitória, nós podemos gritar, Senhor, salva-me, e Deus, Jesus pegou ele pela mão, quer dizer que Pedro já estava perto. Senhor, nos ajude a andarmos sobre as águas, e se naufragarmos, esteja tão perto de mim, Senhor, a ponto de me tomar pela mão. Amém.